Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é terça-feira, 1º de outubro de 2024. Começa agora o jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. Nova lei inclui experiências e perspectivas femininas no currículo escolar. Comissão aprova projeto que impede cortes no orçamento de programas para mulheres. Eleitores votam pela primeira vez em coligações nas eleições municipais. E saiba quais as funções de vereadores e do parlamento local. Sancionada nova lei que inclui experiências e perspectivas femininas no currículo escolar. O repórter José Carlos Oliveira tem os detalhes.
As escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio deverão incluir no currículo de ensino as abordagens fundamentadas nas experiências e nas perspectivas das mulheres. A obrigatoriedade está prevista em lei em vigor desde o fim de setembro. A intenção é resgatar as contribuições, as vivências e as conquistas femininas nas áreas científica, social, artística, cultural, econômica e política. A lei também cria a Semana de Valorização de Mulheres que fizeram história, acompanhada de uma campanha de conscientização das experiências femininas ao longo da segunda semana do mês de março. A medida surgiu de proposta da deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, mas o texto aprovado é a íntegra das alterações feitas pela relatora na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a ex-deputada Tereza Nelma, atual secretária nacional de Aquicultura.
Estamos acrescendo a inclusão, tanto nos processos de construção do conhecimento, quanto nos de ensino e aprendizagem, de abordagem fundamentadas nas experiências e perspectivas femininas. Tal medida certamente contribuirá para que tenhamos cada vez mais mulheres valorizadas e respeitadas nos espaços, tanto privados quanto públicos, e ainda dará condições de escoamento, de influência e visibilidade para a produção de estudos sobre a mulher e o feminino.
O mesmo texto passou sem ressalvas pelas comissões de Educação e de Constituição e Justiça da Câmara, onde o relator, deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, destacou a relevância da medida para reforçar a igualdade de gênero.
As matérias estão plenamente respaldadas pelos dispositivos constitucionais que reconhecem a necessidade de se afirmar a igualdade entre homens e mulheres através de políticas públicas que reforcem a construção de uma sociedade livre, que empodere mulheres e meninas enquanto protagonistas do desenvolvimento científico, político e econômico.
A nova lei dá um prazo para as escolas se adaptarem às novas regras que só vão valer na prática a partir de 2025. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissão aprova projeto que impede cortes no orçamento de programas para mulheres. A repórter Silvia Munhato explica como vai funcionar.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara aprovou o projeto que prioriza as mulheres na elaboração dos planos plurianuais e ressalva de cortes as despesas destinadas aos programas governamentais de proteção dos direitos das mulheres. O Plano Plurianual, ou PPA, é o principal instrumento de planejamento orçamentário de médio prazo do governo federal. Ele define as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal para um período de 4 anos. A proposta foi aprovada por recomendação da relatora, deputada Yandra Moura, do União de Sergipe.
Porque a gente sabe que muitas vezes a gente fica muito para trás nos planos plurianuais e isso garante as políticas governamentais essenciais para o fomento da mulher em todas as áreas.
No orçamento de 2024, foram alocados cerca de 15 bilhões de reais para programas que envolvem políticas para mulheres. Ações exclusivamente direcionadas para mulheres terão pouco mais de 300 milhões de reais. O projeto que veda cortes em programas de promoção dos direitos das mulheres ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Em 6 de outubro, mais de 150 milhões de eleitores vão às urnas para escolher prefeitos e vereadores. Saiba as funções de cada um na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
Você sabe quais são as funções do prefeito e do vereador? Em 6 de outubro, mais de 150 milhões de eleitores de 5.569 municípios poderão votar para prefeitos e vereadores. Os eleitos têm mandatos de 4 anos e são os políticos mais próximos do cidadão. São os responsáveis diretos por atender às necessidades mais básicas da população. O prefeito é o chefe do Poder Executivo Municipal. Está para uma cidade, como o síndico está para um prédio, por exemplo. A atuação dele influencia diretamente a rotina e a qualidade de vida do cidadão, pois se refere à calçada de rua, ao atendimento no posto de saúde municipal, à limpeza da cidade, à iluminação pública, à escola dos filhos, inclusive transporte escolar. A qualidade do transporte público, em geral, também é responsabilidade do prefeito, assim como a fluidez no trânsito das ruas, a preservação de espaços públicos, a limpeza e o saneamento básico. Os prefeitos também dialogam politicamente com outras esferas de poder. Tudo isso é financiado por meio de arrecadação e aplicação de impostos municipais, além do fundo de participação previsto na Constituição. Alguns aspectos do cotidiano, como segurança pública, são atribuições dos governadores, a não ser que se trate da Guarda Municipal. Os prefeitos estabelecem as prioridades de investimento no município, planejam e executam obras públicas com recursos da arrecadação de impostos e taxas. A finalidade é o bem-estar dos habitantes. O cientista político Leonardo Barreto ressalta a importância das eleições municipais.
A eleição municipal é aquela que está mais próxima do cidadão. É aquela onde ele tem condições de discutir os temas concretos, né, da sua cidade, como qualidade de serviços públicos, a construção ou não de uma benfeitoria, a prestação de serviços, enfim. Os eleitores, eles precisam olhar para propostas, mas principalmente eles precisam olhar para o preparo. Porque a proposta depende muito, não é? Se determinada coisa vai oferecer condições para que, né, para que uma política seja usada, enfim.
O cientista político afirma que o candidato escolhido precisa saber com clareza os problemas que deseja enfrentar e ter experiência que o credencie a ser portador de soluções para as questões da cidade. Para realizar algumas medidas, como obras, a prefeitura precisa da aprovação da Câmara de Vereadores. Por isso, apresenta projetos de lei e também sanciona ou veta projetos aprovados na Câmara Municipal, reivindicados por eleitores e que são de autoria de vereadores. O vereador é a ligação entre o povo e o governo municipal. Ele faz parte do poder legislativo do município e, assim como o prefeito, é representante da sociedade. É a pessoa que elabora projetos de lei que depois são votados na Câmara Municipal. Também é responsabilidade do vereador fiscalizar programas e ações da prefeitura, principalmente o cumprimento da lei e a boa gestão do dinheiro público. Em conjunto com os prefeitos, vereadores trabalham pelos interesses e pelo bem-estar da população, ao propor, analisar, discutir e votar leis municipais. Os debates em uma Câmara Municipal e a posição política de cada vereador envolvem interesses locais ou regionais e influenciam a posição favorável ou desfavorável de um vereador a uma proposta, como explica o cientista político Leonardo Barreto.
A existência de uma oposição ativa também é importante para que a gente tenha garantia de que a fiscalização, né, as condições de transparência, elas sejam importantes, sejam boas, né, nas cidades.
Entre os projetos mais importantes discutidos nas câmaras municipais está a Lei Orçamentária Anual, que é proposta pelo prefeito, mas pode ser alterada pela Câmara Municipal e define como serão aplicados os recursos pela prefeitura no exercício financeiro do ano seguinte. Todas as cidades do país, com exceção do Distrito Federal, vão às urnas no próximo dia 6 de outubro para escolher prefeitos e vereadores. A escolha para prefeito segue a mesma lógica da eleição para governador e presidente da República. Ganha quem tem mais votos. Nos 103 municípios brasileiros que têm mais de 200 mil eleitores, a eleição pode ser concluída em segundo turno, se um dos candidatos não tiver mais da metade dos votos válidos. Um eventual segundo turno está marcado para 27 de outubro. Já a eleição para vereador não é majoritária, ela é proporcional. Isso quer dizer que muitas vezes um candidato bem votado não consegue ser eleito para a Câmara Municipal, pois o Código Eleitoral prevê a aplicação dos quocientes eleitoral e partidário para essa votação, que é calculado de acordo com o número de votos que cada partido ou federação partidária recebeu. Cada cidade tem um número específico de vereadores. A menor quantidade de vereadores é de 9 em municípios de até 15 mil habitantes. São Paulo, o maior município do Brasil, tem 55 vereadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Eleitores votam pela primeira vez em coligações nas eleições municipais. Saiba quais as diferenças com a repórter Mônica Tati.
Pela primeira vez nas eleições municipais do dia 6 de outubro, os eleitores vão poder votar em federações partidárias. As federações foram criadas por lei em 2021 e funcionam de forma semelhante às coligações. Os partidos se unem em um único grupo para concorrer aos cargos eletivos. Mas ao contrário do que ocorria com as coligações, as federações devem durar, no mínimo, por 4 anos, que é o tempo dos mandatos. As coligações podiam ser criadas apenas para a eleição e serem desfeitas logo depois do resultado. Na opinião da deputada professora Luciene Cavalcante, de São Paulo, e vice-líder do PSOL, o novo modelo facilita a escolha dos eleitores e permite maior controle sobre a atuação partidária.
A população, ela consegue ter mais transparência dos partidos, das suas pautas, das suas ideologias, porque a federação, ela tem um tempo de permanência maior, muito diferente das coligações que só acontecem na época das eleições. A federação, ela permanece no tempo, ajudando o eleitor a acompanhar melhor a política, fiscalizar o que aquela federação, como ela está atuando, como ela está votando, quais são as políticas que ela está defendendo.
No pleito do ano passado, o modelo de coligação foi utilizado pela primeira vez e 3 grupos partidários se formaram, tanto para a eleição de presidente e governadores, quanto para a escolha dos deputados e senadores. Nasceram, então, a Federação Brasil da Esperança, que foi formada pelo PT, o PCdoB e o PV, a Federação PSDB Cidadania, que além do PSDB conta com o Cidadania, e a Federação PSOL e Rede. Como também explica a deputada Luciene Cavalcante, uma vez que vão atuar juntos por mais tempo para criar uma federação, os partidos tendem a se unir por afinidade, por defenderem as mesmas causas. Com isso, evitam que o eleitor vote em um partido por acreditar nas políticas que ele defende e acabe elegendo um representante com ideias completamente diferentes, como ocorria com a formação de coligações.
A partir das federações, o eleitor, quando ele vai votar numa federação, aqueles partidos que se uniram, eles têm demandas, ideologias, bandeiras, lutas próximas. Então, quando você vota numa federação, o eleitor, ele não corre o risco de acabar elegendo um outro deputado ou vereador, um outro político que não tem aquela ideologia que ele quer, que aconteciam nas coligações.
Embora se comprometam a atuar em conjunto enquanto a federação estiver em vigor, os partidos conservam sua autonomia. Preservam, por exemplo, seu nome, a sigla e o seu número próprio. Além disso, as legendas que compõem uma federação permanecem com direito ao recebimento de repasses do fundo partidário e do fundo eleitoral, assim como o direito à propaganda partidária. Os deveres também continuam separados por legenda. Cada partido permanece responsável pela própria prestação de contas e, em casos de irregularidades de qualquer tipo, também recebe sozinho as penalidades. Caso deixe a coligação antes do prazo mínimo de 4 anos, a legenda não poderá ingressar em outra, nem celebrar coligação nas 2 eleições seguintes. Outra penalidade é não poder utilizar o fundo partidário durante o período que faltar para completar o tempo em que deveria estar na federação. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Maria Neves, Mônica Tati.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação Paulo Triolo. Trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Gláucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 789080.
Câmara é notícia.